nossa dinâmica aqui como combinado, que vocês vão ouvir primeiro a nossa mesa. Nós teremos duas intervenções aqui, o governador, depois a ministra. Nós abriremos para entre 3 e 5 perguntas, de acordo com o nosso tempo. Tá bem? Vamos passar a palavra aqui para a mesa. Gostaríamos de ouvir o nosso governador do estado do Amazonas, Wilson Lima.
Primeiro, bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas aqui à ministra Luciana, dar as boas-vindas aos representantes do Itamaraty, aos representantes do governo federal e também de outros países que estão aqui. Essa é uma reunião importante, porque é uma das reuniões técnicas do G20 e a reunião de hoje é sobre ciência, tecnologia e inovação, que é um assunto muito pertinente, é um tema muito pertinente. Eles estão chegando no momento em que nós estamos enfrentando uma seca muito severa e aí a gente tem uma série de problemas, como questões humanitárias. Muitas comunidades já começam a ter dificuldade de ter acesso ao alimento, de ter acesso à água potável. A atividade econômica está comprometida no estado em razão da navegação, o nível dos rios baixou muito. E o que é mais visível nesse momento é a questão do crime ambiental, né, do desmatamento e também das queimadas. O ar está muito ruim, a qualidade está ruim do ar. Os últimos dias nós temos visto muita fumaça. Essa semana nós tivemos um dia que registrou a maior temperatura de todos os tempos. Então é importante que esse grupo esteja aqui para ver de perto e entender de perto a complexidade que é a Amazônia. Uma coisa é você ver no noticiário, você ver no livro e nos jornais falarem sobre a Amazônia. Outra coisa é você estar aqui para poder entender o que nós vivemos no dia a dia. E a ciência, a tecnologia, a inovação têm um papel muito importante nesse processo, para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página, porque a impressão que eu tenho é que a agenda ambiental mundial ela é muito diferente da agenda ambiental da Amazônia. Enquanto o mundo está discutindo metaverso, inteligência artificial e outras questões, no interior da Amazônia, nós estamos em busca das inovações do século XVIII, como água, comunicação, energia, tratamento de esgoto, destinação do lixo e por aí vai. E através da ciência e a inovação, é possível que a gente encontre soluções, dispositivos, ações para diminuir esse efeito das mudanças climáticas. E aí, quando a gente fala de mudanças climáticas, talvez para quem mora no país em que as temperaturas são mais amenas, quando se fala no aumento de 1 grau na temperatura, para quem enfrenta 10, 11, 12 graus, talvez isso não faça muita diferença. Mas para quem mora aqui no estado do Amazonas, 1 grau que sobe, a gente sofre muito, e principalmente as populações em condição de vulnerabilidade. Então, é importante que essa discussão esteja sendo feita aqui, eles chegam no momento muito oportuno para vivenciar também e experimentar o que nós vivenciamos aqui no dia a dia.
Obrigada, governador. Nós passamos a palavra agora à ministra Luciana Santos.
Gente, quero aqui cumprimentar primeiro o nosso anfitrião, o governador Wilson Lima, agradecer a ele e a toda a sua equipe de governo do estado do Amazonas pela hospitalidade, apoio, pela prontidão com que tem atendido plenamente os esforços para receber o G20. Como todos sabem, a presidência do G20 esse ano está no Brasil, sob a liderança do presidente Lula. O presidente Lula tem procurado retomar a reinserção do Brasil no mundo com o pressuposto, né, de que fará e está fazendo isso de maneira altiva e ativa, procurando exatamente sempre corresponder ao histórico da diplomacia brasileira, que é com a bandeira da paz. É a possibilidade de trânsito e de relacionamento com todas as partes do mundo, mas sempre sobre a ótica do interesse nacional. Então, mais uma vez, governador, muito obrigada pelo apoio, né, pela infraestrutura, pela dança, né, por todas as variáveis que significa um encontro dessa natureza. Saudar também Márcia, uma das mulheres no ecossistema do Amazonas, nada mais nem menos presidindo algo, um instrumento tão importante que é a Fundação de Apoio para a Pesquisa, né? E de dizer que você, Márcia, conhece os esforços que nós também estamos fazendo para poder enfrentar as assimetrias regionais que ainda existem no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, é um prazer estar aqui em Manaus, mais uma vez um bom dia a cada um e a cada uma de vocês. Começou na última segunda-feira, dia 16. Então, todos, as pessoas e os convidados estão cada vez mais encantados, né, com a beleza, com a exuberância, né, do estado do Amazonas, com a culinária, com a hospitalidade, né, com carinho, com afeto que nos é tão peculiar. E aqui o Amazonas abriga uma infraestrutura de pesquisa muito importante, entre elas a Torre Hato, o Amazon Face, que a gente visitou ontem, todas as delegações que tiveram o prazer de visitar ficaram não só encantados, né, como compreenderam o quanto a nossa inteligência brasileira, o quanto nós somos capazes de fazer. Temos, além desse experimento e equipamento, como a Amazon fez e a Torre Hato, também temos o INPA, o nosso Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, que também teve já reunião de trabalho no dia de ontem, Mamirauá, fora as nossas universidades, institutos de pesquisa, institutos federais que fazem parte do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Então, também quero agradecer a FINEP, a Embrapi, ao Ministério das Relações Exteriores, aos órgãos de segurança do governo federal, a toda a equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia, e faço isso em nome do Carlos Matsumoto, que é o chefe da assessoria internacional, pelo esforço de organizar essa reunião. E o mais difícil, governador Wilson, é fazer as convergências. Mas algumas delegações têm dito que só os brasileiros mesmo para poder construir uma convergência na divergência, né? Então, eu acho que o grande salto que nós podemos anunciar desde já é que nós vamos ter um documento, que muitas vezes a gente nem consegue anunciar um documento comum. E isso, por si só, é uma grande conquista dessa construção, né? De poder construir na divergência opiniões comuns. E esse já é um grande resultado que nós podemos anunciar desde já. Então, como todos sabem, o G20 representa 85% do PIB, do Produto Interno Bruto, da produção do mundo, né? E 75% desse do comércio mundial e cerca de 2/3 da população mundial. Para além dos países do G20, nós também trouxemos muitos convidados numa perspectiva de construir uma grande sinergia de desafios que são tão comuns. Temos aqui ministros, vice-ministros, altos dirigentes da ciência, tecnologia e inovação do país do G20, dos países convidados, além de dirigentes e representantes de organismos internacionais que tratam dos temas da pesquisa, tecnologia e inovação. Podemos dizer que, no dia de hoje, Manaus é a capital mundial da ciência, onde importantes documentos sobre ciência e inovação serão anunciados e guiarão nossas estratégias de futuro. Como bem disse também o governador, esses eventos ocorrem no momento em que o Brasil vive um drama climático, que são as queimadas, né, no conjunto do país, revelando que soluções para isso passam necessariamente por diagnóstico através das evidências científicas e por uma atitude proativa que o presidente Lula está tendo, na medida em que paralisou muito das atividades para se concentrar numa ação de controle e monitoramento, constituindo, né, toda a nossa capacidade instalada para conter os incêndios e até a Polícia Federal naqueles casos em que há crime, né? Então, inclusive, em alguns casos já foram presos algumas pessoas para que a gente possa coibir, não é, esse tipo de fato diante de fenômenos extremos e que se associam a um histórico, né, de uma ausência de desenvolvimento pleno no país e que levam a essas condicionantes. Então, você tem uma junção de fatores que são históricos e fatores que têm a ver com os eventos extremos que embora tenham ciclos em que haja seca, enchentes e temperaturas altas ou baixas, elas estão se aproximando e estão acontecendo em escala muito maior. E esse é o fenômeno dos eventos extremos que a ciência e a tecnologia precisa cada vez mais responder, até no diagnóstico. Então, é um esforço enorme, né? A ciência e tecnologia entra nessa condição de se antecipar ou, muitas vezes, de fazer um diagnóstico e até garantir um planejamento. E esse é o esforço que o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia tem feito nesse episódio das queimadas que estão acontecendo nesse momento. Mas sobre o G20, esta é a quarta reunião do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação, coordenado pelo nosso Ministério. As etapas anteriores ocorreram de forma virtual em Recife, Brasília. O nosso objetivo é avançar na construção de soluções para o acesso e a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, reduzindo desigualdades e promovendo desenvolvimento econômico, inclusivo, justo e sustentável. O G20 é essencial para definir ações globais em pesquisa em desenvolvimento tecnológico, abordando desafios como descarbonização, produção de vacinas e tecnologias emergentes, como inteligência artificial, que é uma ferramenta tecnológica que dialoga com, perpassa tudo que é desafio, seja na indústria, seja no clima, seja na saúde, porque ela é uma ferramenta multipropósito, porque afinal ela tem um pressuposto de armazenar, cruzar dados para a tomada de decisões por parte dos órgãos públicos e privados. Nessa reunião, priorizamos a criação de condições para superar desigualdades e assimetrias globais no acesso à produção científica e tecnológica, que podem comprometer respostas eficazes a problemas como mudanças climáticas e crises de saúde. Aliás, nós vivenciamos bem isso na Covid. Quanto essa assimetria, quanto a dependência é nefasta. Dependemos de respiradores, a máscaras e os farmacêuticos ativos. É o que nós vimos, a revelação em contexto de que a nossa soberania e autonomia tecnológica, ela é decisiva para que os países possam avançar. Relatórios recentes indicam que países da América Latina, Caribe, África subsaariana estão menos preparados para adotar tecnologias avançadas, correndo o risco de perder oportunidades no mercado de baixo carbono. Há uma oportunidade para economias de baixo carbono iniciar a revolução verde tecnológica, necessitando de regras comerciais favoráveis e reforma nos direitos da propriedade intelectual para facilitar transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento precisam de condições e capacidades tecnológicas equivalentes para reduzir emissões, tornarem suas matrizes energéticas mais limpas e renováveis e responder a crises climáticas e de saúde. O modelo atual pode aumentar desigualdades e dificultar o avanço dos países em desenvolvimento tardio. É nesse contexto que propusemos para nosso grupo de trabalho de pesquisa e inovação o tema Inovação Aberta para o Desenvolvimento Justo e Sustentável. Temos 5 prioridades no nosso GT1. Inovação aberta para fortalecer a cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação. 2. Inovação aberta para reduzir emissões e alcançar a neutralidade de carbono com foco em transições energéticas justas e bioeconomia sustentável. 3. Inovação aberta para promover a saúde global. 4. Pesquisa e inovação aberta para garantir a sustentabilidade da Amazônia e outras florestas. 5. Promover diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade em ciência e tecnologia. Então, essas são as prioridades para responder às questões emergentes. As iniciativas que estamos liderando no G20 estão em linha com os nossos esforços internos de fortalecimento da ciência e tecnologia. Estamos aumentando o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação com descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, uma decisão tomada pelo presidente desde o segundo trimestre do ano passado, em que o Congresso Nacional aprovou o PLN de abertura de crédito suplementar para que a gente tivesse a recomposição do fundo, Com isso, nós estamos investindo em autossuficiência tecnológica e inovação em áreas críticas, como energias renováveis e saúde, e programas da nova indústria, NIB. Na Nova Indústria Brasil, tem o desafio da bioeconomia, tem o desafio do saneamento, que o governador Wilson acaba de falar, saneamento básico, da infraestrutura urbana das cidades, é o terceiro desafio da Nova Indústria Brasil, né? E também o Mais Inovação, que está dentro do contexto da Nova Indústria Brasil e são recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, pretendemos concluir nossa reunião ministerial validando 9 entregas. Uma estratégia de cooperação e inovação aberta, recomendações sobre diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Parceria para pesquisa e inovação na Amazônia e florestas tropicais. Facilitação para catalogação de espécies e expansão da base de dados. Recomendações para aliança, produção e inovação local e regional na área de saúde. Então, essas são as 9 entregas que nós queremos também deixar claro como agenda do G20. Então, muito obrigada a todos e a todos, profissionais de imprensa. O trabalho de vocês é fundamental, né, para que a população possa compreender e acompanhar a importância dessas iniciativas de Manaus estar sediando esse encontro como a capital mundial hoje, né, da ciência e da tecnologia, e estamos à disposição para dúvidas e questionamentos. Obrigada.
Obrigada, ministra. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Molina, você pode me ajudar aqui? Nós vamos abrir agora para perguntas. Quero agradecer também aqui, estão presentes na nossa coletiva, a nossa secretária de Programas e Políticas Estratégicas da MCTI, André Latché, e a nossa subsecretária para Ciência e Tecnologia da Amazônia, Tanara Lauschner, que também vão estar aqui ao longo do evento e disponíveis naturalmente, caso vocês queiram consultá-las em algum momento. Então, vamos passar para as perguntas agora. Olá. Quero pedir que vocês se apresentem, nome e o nome do veículo antes da pergunta, tá?
Tudo bem. Alex Costa, TV A Crítica. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, com relação à programação, a gente acompanhou os grupos de trabalho que foram realizados na segunda e terça-feira. A senhora falou sobre meta de descarbonização e falou sobre países de baixo carbono, não é? E que precisam de medidas para que o baixo carbono realmente prevaleça. Hoje a gente vê uma realidade diferente no Brasil, né? Como é que está a situação do Brasil no cenário internacional e no momento em que o G20 recebe representantes internacionais e que estão vendo, presenciando uma situação considerada atípica, não é? Queimadas não apenas no nosso bioma amazônico, não é? Mas também em outros biomas brasileiros, uma situação desenfreada. A ciência e a tecnologia passa por isso, né, para adotar estratégias e mecanismos que possam, por exemplo, facilitar a vida das pessoas no campo que ainda fazem as queimadas, mas que eventualmente não são as principais culpadas. Há também outros agentes. Como é que a gente vê essa situação de uma forma global em busca de uma solução?
Como eu estava me referindo, né, na intervenção inicial, esses são ciclos que dizem respeito a esse processo do aquecimento global, que o processo da emissão dos gases do efeito estufa, do aquecimento, do que isso ocasiona na atmosfera, né, e do quanto isso tem alterado os ciclos climáticos que poderiam ser considerados, vamos dizer assim, cíclicos, né? Nós temos uma biodiversidade da mais ricas do planeta, nós temos florestas tropicais, nós temos cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos o semiárido, cada qual com a sua característica de ciclos, de temperatura, de umidade, de vetores que são próprios, né, de cada bioma e de cada território em que esses biomas, do relevo, da topografia e também do impacto desse aquecimento global nos oceanos, no Ártico, no polo da Antártica, ou seja, há um fenômeno, e a floresta amazônica ela impacta na América do Sul e no mundo, e, ou seja, tem um ecossistema que acaba que esse fenômeno da emissão dos gases de efeito estufa sobrecai muito mais os efeitos dele sobre as regiões em desenvolvimento e as regiões mais precárias. Eu já fui prefeita da minha cidade, nós temos em Olinda, nós tínhamos as enchentes e elas vão se acentuando. Nós somos lá, a região metropolitana do Recife, são cidades no nível do mar e elas, cada vez mais, nós temos nas enchentes um impacto muito maior nos deslizamentos de barreira, nos alagamentos, exatamente por conta do fenômeno do aquecimento global. E o que é que é preciso cada vez mais? Demonstrar essas evidências científicas, porque há um tempo atrás existia uma grande polêmica no mundo da ciência se existia ou não esse fenômeno. E hoje é inconteste que esse fenômeno acontece. E a grande diferença é que esses ciclos que já existiam, eles se dão de uma maneira, em períodos mais curtos e numa escala muito maior. Então, o que nós, por exemplo, nesse fenômeno das queimadas, nós vimos que uma parte se acentua, por exemplo, o aquecimento dos oceanos. E as ciências oceânicas, nós estamos tomando providências para ampliar o nosso escopo de pesquisa e desenvolvimento para compreender mais e mais dessa natureza. Para além do diagnóstico, nós fazemos antecipações. Nós temos os nossos satélites, que são brasileiros, que é o CBRS, a principal constelação de satélites, e que é associada a vários satélites de agências internacionais que nos ajudam a fazer imageamento e a identificar. O responsável pelo diagnóstico e monitoramento das queimadas no nosso sistema é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, em que a gente alerta ao Ministério do Meio Ambiente que existem focos de incêndio. Existe também imagens satelitais, né, de outros, porque nós somos associados a 17 agências internacionais, são mais de 117, são mais de uma centena de satélites em que a gente busca informações. O CEMADEM, por exemplo, busca imagens que não é da nossa constelação de CBRS, ele pega imagens da NASA, por exemplo, é o convênio que o nosso Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres tem. E, com isso, nós vamos procurando atender e ajudar a ter alternativas também tecnológicas de como tratar as culturas, as plantações. Muitas das tecnologias utilizadas para o cultivo, eles se alteraram exatamente para evitar queimadas. Essas metodologias estão sendo superadas e sendo substituídas por outras tecnologias que não necessariamente das queimadas, e assim a gente vai criando uma situação de mudança de atitude, de mudança de tecnologias para atender. A Embrapa tem um papel decisivo nisso, que é a grande estrela nossa do ponto de vista da agricultura. E quantas emissões de carbono, nós somos um país que temos muita legitimidade para tratar esse assunto, porque nós temos a matriz energética limpa e mais limpa, né, e o renovável do planeta. 90% da nossa matriz energética ela vem dessas fontes renováveis. A matriz de combustível ela chega a metade dessa matriz limpa também. E nós estamos liderando, portanto, a transição energética com hidrogênio verde, com biomassa, com tecnologias de produção de energia através de insumos biológicos, e ou seja, nós estamos na vanguarda desse debate da transição e temos problemas no desmatamento, principalmente no período anterior. Nós conseguimos controlar o desmatamento na Amazônia, a redução foi mais de 40% até que veio as queimadas, né? No Brasil todo, não é só no fenômeno amazônico. Então, um dos desafios da gente é o desmatamento. E o outro desafio da gente é a nossa pecuária. Nós somos um país exportador de carne e uma das emissões também vem da pecuária, né? Do boi. E também de como a gente faz o manejo e as tecnologias com a nossa agricultura. Então, são essas metas de descarbonização que nós estamos nos comprometendo. Na indústria, no transporte, nós estamos no processo de transição automotiva. Nós somos um país também que menos emitimos gases através do transporte, porque nós temos há décadas no Brasil etanol. O nosso transporte privado em particular e até mesmo o transporte coletivo, boa parte do país ele já está se transformando em transporte elétrico, como é o caso de São Paulo, e algumas outras de transporte privado é o Total Flex, né, que é o nosso motor que usa essa base de etanol. O presidente também tomou a decisão de fazer a mistura do biodiesel. No governo anterior tinha se retrocedido na mistura e nós estamos fazendo misturas com metas de fazer o B15, que é a mistura até 15% de biodiesel, né, na mistura do diesel, e tudo isso são medidas que vão na direção da descarbonização. E na própria NIB também está prevista, na Nova Indústria Brasil, metas de descarbonização, principalmente para a planta industrial.
Bom dia a todos, eu me chamo Emília Picão. Eu me chamo Emília Picança, sou do portal AM1 e eu gostaria de perguntar sobre a questão também da transição energética, né? Aqui no Amazonas a gente está vivendo a época da estiagem e tem alguns pesquisadores e especialistas que eles comentam sobre a questão de que a estiagem ela pode ocasionar uma crise energética em todo o país. Eu gostaria de saber quais são, né, os temas debatidos nesse sentido e sobre esse assunto no geral, se realmente, né, a estiagem ela pode, essa estiagem severa que tem acontecido desde 2023, secas históricas no, né, nos nossos rios, Amazonas e Rio Negro e tudo mais, e que o prognóstico para esse ano de 2024 é que seja pior do que em 2023. Então, eu gostaria de questionar nesse sentido sobre a crise energética de abastecimento por conta da estiagem.
Esse é um vetor, né, de ameaça, mas que o próprio ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem tomado medidas para garantir a segurança energética. Nós temos a fonte principal nossa, ainda por cima, são as hidroelétricas, que é exatamente oriunda das águas. Então, quando há uma estiagem muito severa, por óbvio, isso tem um impacto nas nossas reservas para poder garantir energia firme. E por isso mesmo, por mais que a gente tenha ampliado e ampliou muito, em 10 anos nós, no mínimo, multiplicamos em 5 vezes as nossas parques solares, os nossos solar, em segundo nosso parque eólico, nós temos que buscar permanentemente, aliás, esse é o desafio do mundo, permanentemente produção energética que garanta a segurança energética. Então, lá atrás, né, o presidente Lula, aliás, no governo Dilma, veio a Belo Monte. Então, nós estamos buscando caminhos, né, alternativas de garantir essa energia firme, estimulando ainda mais outras alternativas de fontes que não seja só baseada nas hidroelétricas para poder diversificar e a gente ter uma segurança energética mais abrangente. Né? Esse é um, inclusive, o ministro Alexandre está, né, admitindo, mas isso ainda não tem decisão, por exemplo, o horário de verão, que é uma maneira de você fazer a economia, né, de energia, são alternativas, são paliativos para poder atravessar o momento de estiagem e a gente poder garantir investimentos mais cada vez mais vultosos numa perspectiva de diversificar a produção de energia.
Mais uma aqui.
Bom dia, ministra. Bom dia, governador. Vou direcionar as perguntas tanto para a senhora quanto para o governador. Ministra, a senhora citou aí o INPE como parte dessa estratégia para monitoramento de satélite, mas nós vemos acompanhando desde maio, abril, que as queimadas vinham sendo apontadas diretamente por meio deste satélite usado pelo INPE. O governo negligenciou esses alertas feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para a situação que a gente está vivendo hoje? Foi negligenciado esse sistema por parte do governo federal? Para o governo do estado, que aqui se encontra o governo, governador, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse encontro acontecer aqui em Manaus, Falando um pouco sobre essa ciência e tecnologia, o senhor anunciou mês passado, inclusive, altos investimentos para essa área, para justamente desenvolver a ciência e tecnologia aqui no Amazonas, e esses avanços que o seu governo tem dado em relação a essa área de tecnologia aqui no Amazonas, principalmente nessa área de queimadas.
A questão que aconteceu nas queimadas é que ela não houve negligenciamento. Por quê? Porque elas foram muito rápidas. As medidas de ação e controle eram insuficientes para debelar a velocidade. Em alguns poucos horas, nós tivemos 2.600 focos de incêndio em um determinado território, em uma determinada região. Isso foi se multiplicando numa escala inimaginável. Então, foi a velocidade com que a identificação dos focos e como ela foi se dando. Então, toda a capacidade instalada foi acionada. Felizmente, o Congresso Nacional admitiu, né, a possibilidade desses investimentos ficarem fora do teto fiscal. E o presidente Lula acabou de anunciar R$500 milhões para poder fazer as ações de controle e de comando. Porque é o caminho pelo qual para dar conta da velocidade com que o fenômeno das queimadas no Brasil se deu. Então, há um esforço decidido, como eu falei antes, o presidente suspendeu tudo que é agenda, concentrado numa força-tarefa para poder enfrentar algo tão impactante na vida do povo brasileiro.
Bom, com relação à realização desse evento aqui, é muito importante, porque aqui nós estamos reunindo representantes técnicos dos 20 países que fazem parte desse grupo, para que a gente possa avançar no sentido de colocar todo mundo na mesma página. Porque, como eu já falei, a impressão que eu tenho é que a agenda ambiental do mundo, ela é diferente da agenda ambiental da Amazônia. Aqui a gente vive uma outra realidade. Então, eles poderem vir aqui e vivenciar o que nós estamos vivenciando no dia a dia é muito importante. Hoje nós enfrentamos três grandes dificuldades em razão da seca severa que nós estamos enfrentando: ajuda humanitária, né, comunidades que estão isoladas, enfrentamos a dificuldade da atividade econômica que é feita através dos rios e a questão dos crimes ambientais. A gente precisa urgentemente dar resposta para essas questões. Mas a ciência, a tecnologia e a inovação, elas serão importantes para tornar as cidades cada vez mais resilientes para enfrentar esses problemas. E, às vezes, o mundo passa a discutir questões que são altamente complexas e estão muito longe da nossa realidade. O que a gente precisa fazer, por exemplo, para o futuro, para criar o mínimo de resiliência nessas cidades, principalmente nas comunidades que são as mais afetadas? A montagem de micro e sistemas de abastecimento de água para que as pessoas, nesse momento, possam ter água de qualidade. A gente precisa, por exemplo, fazer balizamento e sinalização dos rios. É importante a tecnologia, é importante a ciência e a inovação. E a gente precisa avançar naqueles problemas que são históricos na Amazônia. Nós precisamos de regularização fundiária, cadastro ambiental rural, otimizar o uso do solo, porque a maioria dos casos de crimes ambientais de desmatamento e de queimadas é voltado para a atividade econômica. Então, no momento em que o pequeno produtor ele pode, por exemplo, fazer um trabalho de mecanização, um trabalho de recuperação do seu solo de forma mais efetiva, ele já vai abrir mão do fogo, porque ele pode otimizar a produção dele sem ter que abrir novas áreas. E isso sim é importante. E a tecnologia, a ciência, é um importante guia nesse sentido. Nós conseguimos, resultado dessa inovação, ter um dos mais modernos sistemas de monitoramento e de vigilância no nosso IPAAN, em que a gente consegue, em tempo real, acompanhar os focos de calor e imediatamente já dar uma resposta, apesar da logística muito complexa que nós temos na Amazônia. E quando a Márcia Perales, que é a presidente da nossa FAPEAN, assumiu, um dos entendimentos que nós tivemos é que a ciência ela precisava ser popularizada, que a ciência precisava estar no interior e precisava estar conectado com a realidade de cada comunidade, com a realidade de cada calha de rio, e que a gente pudesse avançar aqui em projetos que pudessem trazer soluções para a Amazônia, soluções para as pessoas que moram aqui na Amazônia. Desde 2019 até agora, nós já investimos algo em torno de 700 milhões de reais em ciência, tecnologia e inovação, e a nossa meta até 2026 é investir algo em torno de 1 bilhão de reais. Isso nos colocou como o segundo estado brasileiro em ciência, tecnologia e inovação, e a nossa agência está entre as 5 do mundo que mais investe em pesquisa relacionadas à Amazônia.
Pessoal, nosso tempo está bem curto aqui, a gente precisa liberar a ministra e o governador. Vou pedir que a Emily da Crítica aqui faça uma pergunta e o Gerson do Real Time aqui, duas perguntas e uma bem rapidinho para eles responder, por favor.
Direcionada à ministra, eu me chamo Emily, do jornal A Crítica. Ministra, a gente sabe que vocês acompanharam parte do Amazon Face, né? Um dos especialistas, ele já alerta que a Amazônia está perdendo a sua força de regeneração. Também vários estudos com biomassa, né, mostram que a região amazônica não tem a mesma força de regeneração de solo do que outros locais. A gente acompanhou esses grupos de trabalho e a gente vê que tem aí uma mudança alarmante, né, digamos assim. Então, como que o Ministério está se relacionando com os outros, né? Como a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse, né, que tem aí uma série de incêndios que estão sendo orquestrados, como a tecnologia, como a ciência estão mapeando isso. É do interesse do Ministério estar aí à frente para mapear essas situações e tentar controlar?
Vou passar para o Gerson, que daí a gente responde de forma coletiva.
Bom dia, ministra. Bom dia, governador, professora Márcia Perales, demais secretários. Eu me chamo Gerson Severo Dantas, sou do portal Real Time 1 aqui de Manaus. Queria perguntar, ministra, bem objetivamente, quanto vai custar para essas entregas que a senhora anunciou agora e quanto os países mais ricos do mundo estão dispostos a abrir o bolso para financiar todas essas entregas que a senhora fala aqui? Na mesma linha do fomento, eu queria perguntar para o governador Wilson Lima, qual é a adesão dos países do G20 ao nosso programa de mercado de crédito de carbono, que foi lançado pelo senhor já há algum tempo, e não só governos, a iniciativa privada está botando dinheiro nesse programa? Obrigado.
Sobre o Amazon Face, essa é uma pesquisa em campo, assim, a única no mundo. Nós temos essas pesquisas em laboratório, em florestas tropicais, que parte do pressuposto que você vai ali fazer um enriquecimento de gás carbono para simular o que é que acontece quando você emite gás carbônico numa situação fora do normal, né? Então, essa é a primeira experiência em campo. São 17 torres, né, em 6 anéis que vão simular os efeitos naquele determinado território, né, circunscrito, e vai comparar. São 3 que não vai haver enriquecimento de gás carbônico e 3 anéis que não vai ter. E com isso nós vamos comparar o impacto durante 10 anos. O impacto não só na copa das árvores, mas também no solo. Nós estamos, nesse momento, fazendo um diagnóstico de como acontece a absorção da raiz, né, do caule, o que é que acontece com a diversidade que existe, porque são muitas espécies, mesmo num território delimitado. E, com isso, nós vamos dar contribuições enormes para discutir e para além das evidências científicas, nós vamos conseguir ter comprovações de qual efeito, né, objetivo do fenômeno naquela determinada, no caso da floresta tropical. Então, ele é único, por isso que o Reino Unido está nesse processo. Nós estamos pedindo que outros países contribuam com essa experiência, e ela vai poder nos ajudar a dar diagnóstico e tomada de decisão do que se fazer. Eu não tenho como afirmar que há Não, o que houve foram desmatamentos, né, acima do normal no período anterior, que nós estamos no controle muito maior, de maneira inconteste, porque os dados estão aí para serem revelados. Nós reduzimos em mais de 40% o desmatamento da Amazônia e nós estamos, através dessa experiência, tentando acumular mais dados envolvendo vários pesquisadores que vão identificar melhor qual o efeito dessa descarbonização. Mas o que existiu anteriormente não foi necessariamente a falta de capacidade de regeneração da floresta. Mas o que existiu foi um desmatamento e, como consequência, na medida que você desmata, não tem floresta em pé, você, por óbvio, perde essa capacidade, né, de regenerar. Nós temos com a Embrapa um outro tipo de experiência que, pela primeira vez, nós estamos botando no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com a Embrapa, para também diagnosticar o que aconteceu com a área desmatada. E usando, inclusive, inteligência artificial para poder contribuir nesse diagnóstico. O que é que aconteceu qual é o tipo de uso e qual é a tomada de decisão que nós temos que fazer. Foi um desmatamento e foi uma ocupação crime que é crime ou ela está dentro, ou foi numa área legal? Ou seja, essa junção, né, que é a plataforma Terra Classe, para poder ajudar ao regeneramento, a regeneração daquele determinado espaço e tomar a decisão do que é que se faz diante do uso que está sendo feito. Então, isso também é algo que nós estamos atentos e estamos fazendo a escala que o assunto merece. Mas o Amazon Face é, sem dúvida nenhuma, uma experiência que vai elucidar, né, e vai comprovar numa experiência em campo esse fenômeno e nos ajudar a nos antecipar ao processo de emissão de gases de efeito estufa e do que é que isso acontece na natureza. Então, é uma grande experiência e, por isso, atrai, né, essa curiosidade de várias partes de cientistas do mundo. O outro colega perguntou aí sobre a questão dos recursos. O que eu posso te dizer é que nós estamos, nesse um ano e 9 meses já, nós investimos quase 3 vezes mais do que os 4 anos do governo anterior em fomento de ciência, tecnologia e inovação, exatamente porque nós recompomos o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. O ano passado foram 10 bilhões de investimentos nessas 6 programas que o Conselho do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que é tripartite, que tem iniciativa privada, que tem governo e que tem academia, nós decidimos 6 programas, do combate à fome, complexo industrial de saúde, bioeconomia, áreas estratégicas, ou seja, procurando abordar vários desafios brasileiros, porque não foram investimentos aleatórios, foram investimentos baseados, né, em programas que são estratégicos para o país, fora a NIB, que são 6 missões, né, uma grande convergência que o governo brasileiro fez para nova indústria em bases tecnológicas, em bases sustentáveis, e com isso os recursos que nós estamos, que o Brasil, né, tem, isso falando do Ministério da Ciência e Tecnologia, fora o BNDES, que tem uma grande convergência com isso. Só para o Fundo Amazônico, que o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou na Cúpula Amazônica em Belém do Pará o ano passado, foi 3,4 bilhões, porque tem também o fundo, o programa, entre os 10 programas, tem o Pró-Amazônia no Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia até 26, né? Só para a Amazônia seriam, fora alguns outros programas, porque a Amazônia entra no infraestrutura que está no PAC, que é um dos 10 programas do FNDCT. Tem várias portas de entrada, né? Mas nós estamos prevendo exclusivamente para o Pró-Amazônia 3,4 bi. Fora o Pró-Infra, que depende da demanda. Depende do que as instituições de ensino apresentam de editais para serem atendidos, né? Então, essa, quanto aos países, né? Eu não tenho aqui exatamente os números, mas alguns já estão no Fundo Amazônico, do Fundo Amazônico, que é coordenado e gerido pelo BNDES. Então, tem vários países que já entraram na cesta, né, do Fundo Amazônico, e nós queremos compromissos, né, não só recursos do Fundo de Descarbonização, mas nós queremos que os países também tenham suas metas. Os países que têm matriz, inclusive energética, ainda de combustível fóssil, na sua grande maioria, precisam ter metas de descarbonização também. Não é só os países em desenvolvimento que têm que ter metas. Esse é o debate que o presidente faz e que é justo. É preciso que todos colaborem com o processo de descarbonização no mundo. E é essa perspectiva e esse debate que a gente faz no próprio G20, procurando ter um espírito de colaboração que dos compromissos que todos os países devem ter com o assunto que impacta na vida de todo o globo. E por isso mesmo, todo mundo tem que ter responsabilidade e ter metas a cumprir de descarbonização. Quero saudar a Cida Pedrosa, nossa querida... Cida Pedrosa é a vereadora de Olinda.
Cida Gonçalves.
Cida Gonçalves. É que eu estou aqui com... Tá, eu estou aqui com a cabeça na cama lá. Cida Gonçalves, nossa querida ministra das Mulheres. Bem-vinda, querida. Obrigada pela sua presença.
Quero também dar as boas-vindas aqui à ministra Cida Gonçalves, que entre as agendas que ela faz aqui em Manaus, a visita à construção da Casa da Mulher, que é uma parceria entre o governo federal e o governo do Estado. Mas, Gerson, falando sobre a questão do crédito de carbono, nós temos 800 milhões de toneladas de crédito de carbono, que são resultado de acordos anteriores. Esses são aqueles créditos considerados vintages, que têm um menor valor de mercado e uma integridade menor. Mas nós estamos agora desenvolvendo projetos nas reservas de desenvolvimento sustentáveis, onde foram apresentados 21 projetos para geração de crédito de carbono, que isso deve gerar algo em torno de 163 milhões de toneladas num período de 30 anos, com um retorno de algo em torno de 8 bilhões de reais. E esses indicadores, essa geração de crédito de carbono, está atrelado aos indicadores sociais. Muita gente no mundo tem interesse em comprar esses créditos. O grande desafio, não só do Brasil, mas do mundo, é garantir a segurança jurídica desses créditos. E é isso que nós estamos buscando, porque nós estamos construindo um arcabouço legal, que é inédito, inclusive na Amazônia, não tem nenhuma construção jurídica parecida como essa. É um projeto que está sendo apoiado pelo Banco Mundial e também é um projeto que a gente está trabalhando para ter a certificação da Verra, que é a maior certificadora, uma das maiores certificadoras de crédito de carbono do mundo. Então, a gente está nesse processo, nessa construção. Independente disso, nós já temos, nos próximos meses, já garantido um investimento de 5 milhões de reais para essas comunidades. Esse dinheiro desses vencedores, desses projetos, já vai ser aportado nas comunidades. Na verdade, vem para o Fundo de Mudanças Climáticas, 50%. É voltado para essas ações de mudanças climáticas, como, por exemplo, ampliação da sala de situação da defesa civil, monitoramento, combate a incêndio e por aí vai. E os outros 50% são destinados para investimentos na própria comunidade, como fortalecimento das cadeias produtivas, montagem de microsistemas de abastecimento de água, energia através das placas solares, a questão de internet e outras benfeitorias lá na comunidade para melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida dessas populações.